Olá, eu sou a Mafalda, sou Elle and Performance Coach. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Supera-se. Vamos falar sobre procrastinação, tentar sobrar um bocado porque é que ela acontece e no final vou-te dar 5 dicas de como é que podes tentar minimizar a procrastinação. Todos nós conhecemos a procrastinação, uns mais que outros, mas de certa forma todos nós conhecemos. Mas já paraste para pensar porque é que isto acontece? Mas mais importante que isso é o que é que podemos fazer para tentar que isto não aconteça. Então ouve este podcast e fica a saber.
Olá a todos, o meu nome é Mafalda e este é o podcast Supera-se. Aqui vou falar de saúde. Seja comida, exercício físico, sono ou tudo o que te possa ajudar a ser a tua versão super. O objetivo da Supera-se é conseguir criar uma comunidade de outliers, pessoas fora do normal, pessoas que querem estar constantemente a melhorar e que não se contentem com estar bem, mas querem estar ótimas, pessoas que não têm medo de lutar pelos objetivos e pessoas que querem ser super.
Um em cada 5 adultos é procrastinador crónico. Um procrastinador crónico é alguém que consistentemente adia determinadas tarefas que tem que fazer, mesmo sabendo que elas são benéficas, de certa forma uma incapacidade persistente de autorregulação. A procrastinação é frequentemente estudada, associada à incapacidade de autorregulação. Por exemplo, uma definição de Dryden de 2000 é: a procrastinação requer uma escolha ativa entre atividades concorrentes em que uma é evitada em favor de outra e é geralmente caracterizada pela preferência por uma recompensa imediata ou pela fuga de uma experiência potencialmente aversiva. Isto é, pesando na balança a tarefa que sabemos que é melhor para nós e, por outro lado, a tarefa que nos dá alguma recompensa imediata, as pessoas que procrastinam tendem a escolher mais este lado da balança, em que, apesar de essa tarefa não lhes dar benefícios a longo prazo, têm, de certa forma, uma recompensa imediata. E, segundo um estudo intitulado Understanding and Treating Procrastination, esta experiência potencialmente aversiva está ligada a uma variedade de fatores psicológicos, incluindo a ansiedade, o medo do fracasso, o perfeccionismo e a problemas de gestão de tempo. Tudo isto pode levar a problemas mais graves a nível de saúde mental. Mas afinal, de onde vem a procrastinação? A procrastinação pode ter origens variadas, incluindo aspectos psicológicos, comportamentais ou neurológicos. Psicologicamente, a procrastinação está frequentemente associada a medos de falha e a medos de ser imperfeito. De certa forma, uma tentativa de evitar esses sentimentos negativos. Vejam este podcast onde eu falo de como é que podem ultrapassar o medo de falha. Já comportamentalmente, a procrastinação pode surgir de termos maus hábitos a nível de gestão de tempo e a nível de gestão de prioridades. E aqui vou deixar também um vídeo onde falo sobre como podes gerir o teu tempo e outro sobre como podes gerir as tuas prioridades e como podes começar a abraçar a arte de dizer que não. Neurologicamente, a impulsividade e esta procrastinação têm raízes que estão ligadas à nossa capacidade de autorregulação e à tomada de decisões. E esta autorregulação e a tomada de decisões está principalmente ligada com o nosso córtex pré-frontal, que é crucial para o nosso controle de impulsos e para o nosso planeamento a longo prazo. E haver disfunções ou determinadas alterações nestas áreas pode levar a comportamentos mais impulsivos, impactando, por exemplo, a nossa capacidade de adiar gratificações, levando a esta procrastinação. Vou deixar também aqui um link de um vídeo onde eu falo sobre o estudo do marshmallow e da importância do adiar a gratificação na construção da disciplina. Focando-nos mais na parte psicológica e na procrastinação associada à ansiedade, ao medo de falha e ao perfeccionismo, a procrastinação vai muito além de simplesmente adiar tarefas. Ela, de certa forma, reflete como é que nós gerimos as nossas emoções e as nossas expectativas. A ansiedade, quando é impulsionada pelo medo de falharmos ou medo de sermos imperfeitos, muitas vezes impede-nos de sequer dar o primeiro passo para iniciar determinada tarefa, com receio que o resultado possa não corresponder aos nossos padrões, que muitas das vezes são irrealistas. E este perfeccionismo, por sua vez, vai exponenciar esta ansiedade, vendo um ciclo entre ansiedade, medo de falha e perfeccionismo, que muitas vezes é difícil de quebrar. Ao procrastinarmos algo, a nossa sensação de ansiedade perante essa tarefa vai ser cada vez maior. Porque a verdade é que, se nós sabemos que essa tarefa é boa para nós e se nós, de certa forma, a adiarmos há imenso tempo, é porque ela, de alguma forma, nos pode pôr em perigo. E isto vai ser cada vez mais exponenciado, porque nós vamos acabar por nos lembrar só da possível sensação que teríamos em cada uma das possíveis tentativas que nós tivemos, o que vai acumulando e essa ansiedade e esse medo de falha vai ser cada vez maior. Afinal, se é algo bom para o nosso futuro, mas que nós adiamos no nosso passado, então tem que ser algo que é muito crítico para se fazer. Procrastinar pode aumentar este medo de falha e esta ansiedade, porque cada vez que a adiamos estamos a torná-la mais crítica. O autor Oliver Berkman, no seu livro 4000 Semanas e Gestão de Tempo para Mortais, escreveu a seguinte frase: If you are procrastinating on something because you are worried you won't do a good job, you can relax, because judged by the flawless standards of your imagination, you definitely won't do a good job. So you might as well make a start. Isto dito num tom mais irónico, mas que nos leva a refletir que não vale a pena ruminar em determinada tarefa porque ela não vai sair conforme as nossas expectativas. Porque a maioria das vezes criamos padrões inatingíveis e perfeitos que vai fazer com que seja impossível nós atingirmos esses determinados padrões. Por isso a ideia aqui é aceitar que não vai ser perfeito e, como se costuma dizer, mais vale feito do que perfeito, até porque depois de feito há sempre espaço para melhorar. Outro ponto da origem da procrastinação é a parte comportamental. E isto está muito ligado com a falsa ideologia do tempo. E que é uma frase que eu gosto muito, de Bishop Rosie O'Neill, que diz: Procrastination is the arrogant assumption that God owes you another chance to do tomorrow what he gave you the chance to do today. Esta situação sugere que, de certa forma, procrastinar é presumir erradamente que teremos outra oportunidade amanhã para fazer aquilo que tivemos a oportunidade de fazer hoje. Isto é, nós estamos a negligenciar que a nossa vida, na verdade, é finita e que nós não sabemos se efetivamente vamos ter um amanhã e outra oportunidade amanhã para fazer aquilo que adiamos hoje. Essa perspectiva destaca que a procrastinação não é apenas um hábito que é prejudicial, mas como uma visão equivocada sobre a natureza finita do tempo e a presunção que nós o podemos controlar de alguma forma. Existem várias teorias que tentam explicar a procrastinação. Uma delas é a teoria motivacional temporal, que propõe, de certa forma, uma explicação integrada da procrastinação, envolvendo a interação entre quatro fatores, que são a expectativa, o valor, a impulsividade e o tempo. Cada uma dessas variáveis afeta a procrastinação. A expectativa refere-se à probabilidade percebida, nós alcançamos determinado resultado. O valor é o valor que nós atribuímos a esse resultado. A impulsividade está relacionada com a tendência de nós procurarmos a gratificação imediata. E o tempo está relacionado com a distância entre o nós e o prazo final. Essa teoria sugere que a procrastinação aumenta quando damos menos valor a determinada tarefa, por isso é que é importante perceber o porquê estamos a fazer determinada coisa. Aqui podíamos pegar no livro de Simon Sinek o Começa pelo Porquê. O duvidarmos da nossa capacidade para realizar, daí ser tão importante a questão da autoconfiança e da autoestima. E aqui vou deixar também o link do meu podcast onde falo sobre isto. Procrastinação também aumenta quando somos mais impulsivos, isto é, quando temos dificuldade em adiar a gratificação, ou, de certa forma, quando percebemos que o prazo para determinado resultado está muito distante. Queria fazer uma pausa neste vídeo para te falar do meu programa Super, o meu programa de Health and Performance Coach. São 6 sessões individuais ao longo de 10 semanas. Vamos definir quem tu queres ser, quais os teus objetivos e o que é que tens que fazer para lá chegar. Vamos perceber como é que podes melhorar o teu bem-estar físico, mental, emocional e espiritual para alcançares a tua melhor versão. Se tiveres alguma dúvida, podes consultar superuse.pt/produtos. Podes ainda enviar e-mail para mafalda.superuse@gmail.com ou então enviar uma mensagem para as redes sociais. Mas então o que é que podemos fazer para tentar minimizar a tendência de procrastinar alguma coisa? Primeiro, divide os objetivos em pequenas metas. Porque, por exemplo, como diz a teoria motivacional temporal, se a meta parecer demasiado distante, é mais fácil nós procrastinarmos. Então, se nós dividimos o objetivo em pequenas metas, de certa forma vamos estar a aproximar temporalmente entre a ação que temos de fazer e a próxima meta, que depois, cumulativamente com outras metas, nos vai levar a determinado objetivo. Por exemplo, se o teu objetivo for escrever um livro, é menos provável que procrastines se definires, por exemplo, que o teu objetivo é escrever uma página ou um parágrafo. O segundo ponto é identificares qual é a tua fonte de stress. Tentar perceber de onde é que vem o medo de falha, de onde é que vem a ansiedade, De onde é que vem esta sensação de perfeccionismo? Analisando cada ponto racionalmente e percebendo o que é que poderias fazer para tentar eliminar ou minimizar estes pontos de stress. Por exemplo, se tens de fazer uma apresentação, mas tens medo de falar em público, então pratica discursos com, por exemplo, amigos ou familiares. O terceiro ponto é eliminar as distrações do seu ambiente, voltando à teoria motivacional temporal. Se um dos pontos que aumenta a procrastinação é a impulsividade e este querer de gratificação imediata, então uma das coisas que pode ser importante é eliminar as fontes desta gratificação imediata. Isto é, eliminar de certa forma as fontes de distração. Por exemplo, um dos mais comuns é o telemóvel. Se as redes sociais distraem, e as redes sociais, a maioria das vezes, dão-nos esta gratificação imediata. Então, quando precisaste fazer uma determinada tarefa que estás a procrastinar, deixa o telemóvel noutra divisão da casa. O quarto ponto é praticar a autocompaixão, reconhecendo que a perfeição é inalcançável e, como Oliver Berkman diz, os nossos padrões e as nossas expectativas são tão grandes que, na verdade, muito provavelmente não os vamos alcançar. Lembra-te que a vida é uma aprendizagem e que é normal não ser perfeito. Calibra as tuas expectativas e força-te a celebrar não só cada pequena vitória, mas também cada tentativa, aprendendo com cada uma delas. Por exemplo, se o teu objetivo é correr 5 km em 30 minutos e se correstes 5 km em 40 minutos, celebra o ter saído de casa, celebra o teres feito muito mais do que a maioria das pessoas, celebra o teres acabado os 5 km. A quinta e última ferramenta é utilizar determinadas técnicas para sair do estado de procrastinação, como tentar fazer algo mais desafiador do que aquela tarefa que tu tens que fazer, como por exemplo tomar um banho de água fria. Podes ver o vídeo do Andrew Huberman onde explica os mecanismos em que isto funciona. Superar a procrastinação requer um entendimento profundo das suas causas e adotar ferramentas apropriadas a essas causas. Ao enfrentarmos os nossos medos, as nossas ansiedades, ao gerirmos melhor o nosso tempo, ao sermos mais autocompassivos com nós mesmos, podemos melhorar significativamente, minimizar a procrastinação, que nos vai levar a um melhor bem-estar e a estarmos mais orgulhosos de nós mesmos e da nossa jornada. Acabaste de ver mais um podcast de Supera-se. Espero que tenhas gostado. Vemo-nos no próximo vídeo e vamos nos tornar super juntos.